love.
Take her.
Beyond obsession.
Take her.
There hides something beyond reason.
You should see what he's done to me.
Seja muito bem-vindo a Esqueletos do Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viados extremamente carentes. Eu sou o Luiz e essa é a novela mais estranha do Manuel Carlos.
Eu sou o Álvaro e Anitta, qual o plural de Helena?
Isso não perde a graça nunca.
Não. Helenas, ué.
E eu sou o João, e isso já aconteceu com uma amiga minha.
Aconteceu comigo no carnaval de 2018, sabe?
E hoje a gente tá aqui na nossa jornada, né? A nossa nova jornada dos esqueletos, que é trazer os filmes mais escrotos já feitos no programa. Porque se vocês pararem pra olhar, tipo, fora o matinê, os últimos... A sequência de episódios que a gente tá pegando, a gente decidiu provocar a sociedade. É, assim como esses filmes provocaram. E a gente tá resgatando alguns filmes que foram esquecidos ou que não tiveram tanto carinho quanto a gente acha que eles mereciam na época de lançamento, ou filmes até curiosos e infames que a gente quer revisitar e trazer um novo olhar pra cima deles, trazer o nosso olhar, trazer novas interpretações pra esses filmes. E hoje a gente tá aqui pra falar de um aniversariante do ano. Esse ano completou 30 anos do infame filme Encaixotando Helena, da Jennifer Lynch, a filha do David Lynch, que é uma das grandes bombas do cinema de thriller eróticos dos anos 90. É? Será que é? Será que não é? Será que esse filme merece o hate que ele recebe? Não sei, a gente vai descobrir nesse episódio.
You're pathetic.
I just want to take care of you. You're everything to me.
You're nothing to me. And I'll never let you care for me. No one ever has. And no one ever will.
É, como o Luiz falou, tipo, esse ano, aniversário de 30 anos de Encaixotando Helena, eu dei ideia desse... Eu fiquei enchendo o saco dos dois pra gravar esse episódio, por causa que achei que era uma boa data.
Ele ficou uns 3 meses.
Que achei que era uma boa data, e também teve o lance do que aconteceu com o Julian Sands no começo do ano, que é o protagonista do filme. Pra quem não sabe, Julian Sands era esse ator britânico, ele ficou muito famoso nos anos 90, por causa daquele filme A Room with a View, que é o filme do James Ivory. Ele foi um galão dos anos 90 e, né, ficou muito curiosa porque ele sempre passeou muito entre, tipo, um cinema considerado, aspas, alta cultura e um cinema considerado, aspas, baixa cultura. Então, tipo, ele trabalhou com Ken Russell, com James Ivory, ele participou do filme que foi indicado ao Oscar no passado de filme estrangeiro, que era um filme da Tchecoslováquia, eu acho, da República Tcheca. Mas ele participou muito de erotic thriller, de filme de terror e tudo mais, né, ficou bastante curiosa. E no começo do ano, 13 de janeiro, ele foi fazer uma trilha e ele acabou sendo dado como desaparecido. E em junho desse ano, em junho, alguns meses depois, encontraram restos mortais que identificaram como sendo dele. Então, tipo, uma situação muito trágica. Eu achei que seria uma boa oportunidade de poder, tipo, comentar um pouco sobre o trabalho dele. O que é que talvez, tipo, fazer um filme, falar sobre um filme que ganhou o fanbase de ouro, talvez seja a melhor ideia, mas esse é um filme que eu acho que vale muito a pena revisitar, porque é um filme que eu estou vendo um movimento, igual teve de Showgirls, de pessoas revisitando ele. Inicialmente, dentro dessa cultura de tão ruim que é bom, clássico trash e tudo mais, e agora, efetivamente, como um olhar de um filme que tem algo a dizer, que tem algo interessante a dizer. Fala um pouco sobre a produção dele, que eu acho curioso apontar algumas coisas sobre a produção dele, que dizem muito sobre o filme. Como o Luiz falou, é um filme que ele foi dirigido pela Jennifer Lynch, que é a filha do David Lynch. Eu sei que existe toda uma questão, tipo, de falar sobre essas mulheres, linkando elas com homens próximos como sendo algo problemático, como, por exemplo, você fez a Catherine Bigelow como sendo a ex do James Cameron, a Frida Kahlo como sendo a amante do Trotsky, etc. Só que nesse caso é um que vale a pena citar esse parentesco, porque a obra dos dois se mistura muito. Tipo, eles reutilizam os mesmos atores, em temáticas parecidas, e ela literalmente escreveu o Diário da Lara Palmer, então, tipo, é uma obra que os dois sempre também se misturando bastante.
E vamos e convenhamos, eu acho que tem uma diferença absurda entre falar de Nepo Babies e, tipo assim, a amante do fulano de tal, sabe? Tipo assim, sabe? É a filha do David Lynch, a Sofia Coppola é a filha do do
pai do,
de
do pai Coppola.
Do pai Coppola.
Do Francis Ford Coppola.
O Francis Ford Coppola. Cara, eu engoli a minha língua. O cara que dirigiu aquele filme de mafioso. A Sofia Coppola. O pai da Sofia Coppola é famoso também.
Extremamente decolonial nessa parte, sabe?
É tipo no episódio de Ready or Not, que o Arthur Eloy falou: ah, porque a Samara Weaving é
sobrinha
do Hugo Weaving.
Do Hugo
e daí Weaving. A gente, tipo, no chat começou a mandar um pro outro: quem é Hugo
Weaving? Pior que eu adoro o Diva, só não lembrava o nome.
Hugo Weaving? Ah, o cara do Senhor dos Anéis. Tipo, é o contrário, na verdade, ele é tio da Samara Weaving. Eu acho que a gente tem que começar a dar nome aos bois desse jeito.
É a Jennifer Leach é a Sofia Coppola pra Bitches Who Shit, sabe? É a impressão que eu tenho a dar. Ela roteirizou em Castanha Helena com 19 anos. E tem uma citação muito curiosa dela falando de onde ela tirou isso. Que ela fala que ela nasceu com pés tortos, né? Tipo, ela teve que passar a infância dela usando aquelas botas ortopédicas e mais. E ela fala que na casa dela eles tinham aquela, uma estatuazinha daquela imagem da Vênus de Milo, que é aquela imagem famosa da estátua com os braços quebrados e tudo mais. E ela fala, sempre impressionou a maneira como as pessoas olhavam pra Vênus. Eles não a viam como quebrada, a viam como bonita. E isso realmente causou um grande impacto em mim. Achei que estava quebrada e talvez algum dia alguém me achasse bonita. Então essa ideia de menino machucado, que estava em uma situação obsessiva, que tentaria recriar sua própria visão, a única coisa que não o atingiu ou que abandonou foi essa bela mulher sem braços. E, portanto, em um sonho, recria essa coisa obsessiva em que tiramos um do outro até que tenhamos o tamanho e a forma que pensamos que outra pessoa deveria ter para nós. Nossa, bafo. Então, ela escreveu esse roteiro com 19 anos. A produção do filme foi na parte, que lemos comentários nessa frente, mas quando o filme ficou pronto, ela tinha os seus 24 para 25 em 93. O filme estreou inicialmente no Festival de Sundance. Surpreendentemente, ele foi bem recebido em Sundance, inicialmente. Se não me engano, ele chegou a concorrer ao prêmio do júri, se não me engano, tipo, elogiaram o filme. E no mesmo ano ele foi lançado nos cinemas, e aí que veio o rajadão. O filme custou cerca de 4 milhões, ele arrecadou cerca de 1 milhão, foi um fracasso. O filme também foi indicado a vários soberanos de ouro, inclusive chegando a ganhar o de pior filme e de pior diretora. O filme foi certo, foi bastante um fracasso na época, e ele meio que deu um belo atraso na carreira da Jennifer Lynch. Ela começou muito nova, né? Obviamente ela fez esse filme por causa de conexões do pai dela, né? Vamos falar a verdade, ela tinha 20 anos, tava fazendo um filme pra MGM com atores como tipo a Tilda Fanny, o Gillian Sands, o Bill Paxton, originalmente o Ed Harris estaria no filme também, então tipo, tem conexões ali. Mas assim, essa má fama do filme atravancou bastante a carreira dela. Se não me engano, o filme seguinte lançou só mais quase 20 anos depois. Não, mentira, foi mais de 10 anos depois, foi em 2008, 2011, por aí. E é interessante estudar a carreira dela e perceber que ela meio que sempre girou em termos de temas parecidos, né? Ela sempre girou em torno do crime, do terror, do policial, isso é uma coisa que acompanha bastante a carreira dela. Mas então, falando de Cachotão de Helena em si, a história do filme vai girar em torno desse protagonista, que eu esqueci o nome dele agora, que é esse cara que ele é um médico, que a gente percebe que ele só é médico por causa que o pai dele também era, então ele meio que tá herdando a profissão do pai dele. Ele tinha uma relação extremamente complicada com os pais, principalmente com a mãe. E o filme começa quando ele descobre que a mãe dele morreu e ele vai, né, tipo, visitar a mansão que ele passou a infância, né, que era dos pais dele. E enquanto ele está lá, tipo, meio que dá esse estalo nele, ele se lembra de uma antiga amante que ele teve, que é a Helena. Alguns lugares se referem a Helena como sendo a prostituta, outros como sendo, tipo, uma ex-amante dele. Eu acho que faz sentido o lance da prostituta, só que, tipo, o filme não deixa tão claro. E ele, isso retoma essa obsessão nele pra essa Helena, que é a Shirley Fenn, no caso, né, que é essa mulher lindíssima, extremamente pouco se fudendo pra ele. Ele e vários homens são obcecados por ela. Ele faz tipo, possível pra chamar a atenção dela e ela fica tratando ele como sendo medíocre, do qual ela não está nem um pouco interessada. Porém, né, tipo, certo dia, estão os dois sozinhos na mansão. Ele emputece ela, sai puta da vida da mansão e ela é atropelada logo lá de fora. Ela tem a perna esmagada pelo carro. Pra sorte dela, pra frente do médico, pra azar dela, o médico é obcecado nela. Então ele acaba arrancando as duas pernas dela, mantém ela de refém na casa. Mas ao longo do filme ele também arranca os braços dela. Isso não é spoiler, está na sinopse. E começa essa situação no qual, tipo, ela está totalmente sem defesa na frente dele. E os dois começam meio que esse jogo de dominação que tá o tempo todo se invertendo, quem tá dominando quem naquela situação. Porque mesmo sem braços, ela continua meio que castrando ele constantemente.
E eu acho também muito importante a gente frisar nesse momento de que quando o Encaixotando Helena foi lançado, o subgênero do erótico thriller, do thriller erótico, estava muito em guinada, estava muito em ascensão. Instinto Selvagem tinha acabado de ser lançado e foi um puto estrondo, assim, de público, de bilheteria. E a gente não via tantas mulheres escrevendo ou dirigindo esses filmes. Haviam algumas, para não dizer que não tinha nenhuma. Haviam algumas, mas muitas delas estavam relegadas a dirigir filmes pequenos ou filmes televisivos, que já era meio que os filmes B do Erotic Thriller, que já eram uma espécie de filme B naquela época, sabe? E então não haviam tantas mulheres por trás desses filmes, e como esses filmes eles operavam muito. Muitos deles eram meio que rip-offs dos que faziam mais sucessos, eles repetiam a mesma lógica, que era sempre desse protagonista, esse homem que era seduzido e corrompido por essa mulher fatal e maliciosa e potencialmente descontrolada, sabe? Eram filmes que iam falar sobre traição, casamento corrompido. E esses homens, eles eram colocados numa posição que as ações deles, em comparação com as ações dessas mulheres, essas personagens que tinham agenda, que tinham essa malícia, essas segundas intenções, as ações que eles faziam, que eles tinham, não eram tão vistas no panorama geral, não eram tão vistas como problemáticas ou igualmente responsáveis por tudo que acontecia. Porque elas sempre, essas personagens sempre eram retratadas com um outro patamar de descontrole ou de mentalidade, sabe? Então, esses personagens, eles tinham a carreira, o casamento, a família, a vida, várias instituições do círculo deles prejudicados por essas personagens. E poucos filmes quebravam isso, sabe? Poucos filmes quebravam essa lógica, quanto o Encaixotando Helena e quanto a Jennifer Lynch inverteu, assim, das avessas com esse filme. Tanto que ela vai flertar com algo mais onírico e mais surreal, assim, para ilustrar um pouco. E é muito interessante isso, porque desde então, a gente, de cabeça, assim, a gente consegue pensar em poucos filmes dirigidos por mulheres naquela época ou depois, que seriam tão ousados assim em inverter, subverter isso. Eu de cabeça assim eu lembro poucos, mas eu lembro, sei lá, de teve aquele Kissed, né? Aquele Kissed que ele vai para um lado da necrofilia, mas é muito interessante. E também o Em Carne Viva, né? Da Jane Campion, que é também um puta filmaço, é extremamente desagradável. Ela pega todos os códigos e os símbolos de thriller erótico e ela vai subverter isso de uma maneira muito forte e muito desagradável mesmo, sabe? Ela vai confrontar muito não a questão, não apenas a questão do male gaze dentro do subgênero e dentro do cinema, mas como isso vai afetar o aflorar do desejo feminino num ambiente, numa sociedade que é muito misógina. Então, eu acho muito importante frisar isso, sabe? Como o Encaixotando Helena era uma joia muito única ali no meio de todo o panorama de Hollywood e dos gêneros e em relação do público também, sabe? Ele era uma fera, uma besta, um animal completamente diferente dos outros.
Ele é um filme muito único na forma como ele vai lidar com questões de desejo e como, tipo, desejo, poder e morte são coisas que se misturam. E essa dinâmica que eles têm, tipo, de que mesmo ela sendo essa figura que tá, tipo, literalmente sem defesa nenhuma, totalmente à mercê dele, ela continua dominando ele e ele não consegue escapar disso. É algo que eu acho tão único e eu acho tão sensacional mesmo, sabe? É um filme que É muito estranho e é um filme muito único. E eu fico extremamente feliz que a gente, feliz, que com seus 19 anos, resolveu compartilhar essa visão dela com o mundo, sabe?
Ah, meu Deus, todo episódio agora. A gente entrou nessa putaria de resgatar filme infame. E agora todo episódio eu vou falar: sabe aquele tipo de filme que você escuta falar, mas você não assiste? Até o dia que você assiste, você descobre que é um filme de verdade? Encaixotando Leão. Aquela mesma coisa, sempre ouvi falar sobre, o pôster é lindo, é o infame filme que o cara corta os braços e pernas de uma mulher porque ele ama muito ela. Yara, 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 Síndrome de Estocolmo, pipipipopopó, isso tudo aí que a gente já ouviu falar mil vezes. Coisas interessantes sobre esse filme, eu acho que ele entra muito na coisa dos imaginários populares que a gente tem do cinema atual. Eu acho que tem muitas histórias que acabam tirando inspiração disso e tirando inspiração do que Cachotão da Helena faz. Eu acho interessante, é algo interessante se observar como alguns filmes são tão infames que eles acabam ganhando esse status pós. Né? Mesmo que as pessoas odeiem ele, as pessoas ainda vão referenciar ele durante anos, mesmo que ele não tenha sido o maior dos sucessos. Eu acho que Showgirls tinha um pouco disso, assim, de ser um filme que as pessoas vão continuar lembrando de Showgirls, mesmo Showgirls sendo fracassando horrores no começo. E Cachotão da Helena também, a gente tá aí tendo a série Chuck, que fez a pior versão de Cachotão da Helena, que foi uma merda, como eles fizeram em Cachotão da Helena. Mas tá lá, e a gente tem que conviver com isso em mais de uma temporada de série, né? Porque isso vai voltar na terceira temporada agora. E mais recentemente, o filme American Mary. Mais recentemente, 10 anos atrás. Vocês lembram que American Mary tinha um plot de Cachotão da Helena? Só que era o oposto, era um cara que ela odiava, que ela faz isso. É uma subversão interessante do plot do
Eu sinto
filme.
que o A Pele Cabrito da Moldova me passa um pouco essa vibe também, sabe?
Tem super.
Transicionando Helena, sabe? A versão dele ali.
Mas eu fui ver um filme por causa do Álvaro, e é um filme muito estranho, é um filme muito estranho, e é um filme fascinante. Eu não consegui parar de pensar nele desde que eu assisti. Tanto que eu vi ele no dia que a gente ia gravar, por um empecilho, a gente teve que remarcar a gravação, e foi ótimo, porque eu tive mais tempo para pensar no filme desde que eu assisti ele. Eu acho que se eu tivesse gravado no dia que eu tinha acabado de assistir, eu não teria tanto para falar sobre. Mas ele é realmente um filme muito fascinante, tem alguma coisa de muito errada nele. Porque, por exemplo, é um filme muito anos 90. É um filme nojentamente anos 90.
Woman in chains.
Cara, o Woman in Chains. Tears for Fears, sabe?
Cara, essa cena, ela é tão inacreditável. Eu adoro que o quarto dela é cheio de vela, sabe? Parece o um quarto de uma bruxa aquilo, quase, sabe?
Cara, sério, a cena dela entrando na fonte slow motion.
Cara, ela tá.
Vocês vão ficar
Você
meio
reparou que ela tá,
gagged com
tipo,
aquilo?
low-key masturbando jatos d'água, que ela fica, tipo, com a mão assim, tipo, neles. Eu, tipo,
Cara, a Jennifer Lee, ela foi uma diva. A Jennifer Lee, ela foi uma diva na concepção desse filme. Eu achei esse filme fascinante, eu achei esse filme muito bom. Dá pra perceber que é um primeiro filme, principalmente um primeiro filme de uma pessoa que não estava preparada para fazer um primeiro filme. E eu quero citar esse quote que o Álvaro usou dela falando sobre a Vênus de Milo. É de uma entrevista da Vice que fizeram com a Jennifer para falar sobre a carreira dela. Uma entrevista de 2012, inclusive, uma entrevista de mais de 10 anos atrás.
Eu acabei esquecendo de comentar, mas tipo, depois que ela meio que foi chutada do cinema, ela acabou focando mais na televisão. Ela trabalhou, ela dirigiu episódios de American Horror Story, ela dirigiu episódios de Handmaid's Tale, Field, se não me engano, ela dirigiu também, a série do Jeffrey Dahmer. Ela é uma das figuras que tá no calabouço, é a Murphy, eu diria.
Diva.
Ela nunca saiu muito do terror, sabe? Você tá pensando, né?
Ela dirigiu boa parte das séries de gênero que a gente teve nos últimos 10 anos. Se você for olhar toda a filmografia dela, televisiva dela, tem tipo episódio de Teen Wolf, The Walking Dead, American Horror Story, Once
Gossip
Upon
Girl.
a Time, Gossip Girl, Wayward Pines, The Strain, sabe? Ela dirigiu um episódio muito bom da série do Demolidor, da Netflix também. Diva, ela trabalha muito na televisão. Muito. Mas enfim,
Eu tô
prossiga.
olhando aqui a filmografia dela, grande, grande filmografia, muitas coisas
Muitas
aconteceram.
coisas,
Ela
né?
tem um filme que se chama, tipo, SHHH, que é um filme, acho que é tipo uma coprodução com a Índia, e é um filme esquisitíssimo esse, tipo, é uma mulher cobra, sabe?
Eu
Parece
encontrei um quote dela muito engraçada sobre esse filme.
um episódio dos Mutantes, sabe? Tipo aquela novela da Record, sabe?
Ela tava falando que ela foi fazer uma entrevista, eu tava lendo a entrevista dela. Ela foi fazer uma entrevista com o cara e o cara do site. E a primeira coisa que ele falou quando ele se sentou na frente dela, ele falou: "Eu ainda não vi o His, é His, na China, não, é His, tipo, da cobra, né? o Sibilar da Cobra. E daí ele fala, eu ainda não vi o Riz. Aí ela, não vejo o Riz, sabe? Aquele não é meu filme. Eles tomaram de mim, eles mudaram tudo, mudaram, tal. Eu senti como se, tipo, foi quase uma gravidez. Eu passei 9 meses na Índia fazendo aquele filme. Daí eles tomaram de mim. E quando nasceu, eles mudaram, mutilaram e virou uma Kardashian. Essa é o ponto dela. Sério. É sério.
Diva.
Ela tem o Duna dela agora, sabe? Tipo, tal pai, tal filho ali.
Cara, e essa entrevista dela com a Vice é fantástica. Eu recomendo muito ler. Vai, tipo, passeando pela carreira dela até chegar no Encaixotando Helena. E passa no Encaixotando Helena. Mas o que ela fala, uma das coisas que ela fala, que é bem engraçado, porque ela tira sarro dela mesma se chamando de Nepo Baby, num ponto. Porque ela fala que ela acompanhou a carreira do pai dela desde o começo. Ela era só uma criança quando Eraserhead foi filmado. E ela conta, inclusive, que ela tem memórias de filmar uma cena cavando areia para o Eraserhead e foi cortado. E ela tava também no Veludo Azul e também foi cortada da produção. Mas aí nessa entrevista ela fala, mas eu consegui um crédito do filme. Ela tá acreditada como Miscellaneous Crew. Ela fala, oh, that's funny, tipo, isso é bem engraçado. Eu acho que eu não sabia o que era assistente de produção. É, isso é bem nepotismo, tipo, isso é muito nepotismo da minha parte, né? Tipo, ela nasceu e ela cresceu dentro de um set. E sobre esse coach, sobre dentro desse texto, eu traduzi alguns coaches dela que eu acho interessantes da gente, quando a gente vai falar sobre o filme. O primeiro deles é ela falando sobre como foi escrever o filme. É, a ideia não partiu dela, na verdade, né? Quem teve a ideia foi um cara chamado Philip Kaland. É, ele chegou pra ela e ele contou a ideia pra ela. E ela falou, bom, isso parece horrível. E ele falou, não, você não tá entendendo. E daí ela falou que veio essa ideia pra ela, desse coach que o Álvaro falou, desse menino que tava numa situação obsessiva, tentando recriar, a partir da própria visão, a única coisa que não abandonou ele. Que, no caso, é a estátua de Vênus de Milo. E essa única coisa é uma mulher sem braços. É uma mulher linda e sem braços. É basicamente o que o personagem está fazendo na história. Ela pensou em fazer essa ideia de sonho, de alguém que pega essa obsessão e vai recriar a pessoa do tamanho que a gente acha que ela deve ser para estar compatível com a gente. E ela levou a ideia de volta para o Felipe e ele aceitou e ela transformou a ideia dele da ideia dela para o filme. Dentro ainda das concepções do filme, ela fala nessa entrevista que a ideia dela nunca foi fazer um filme de terror. E ela até hoje acha que não é um filme de terror. O coach é, abre aspas, pelo amor de Deus, eu fiz um conto de fadas e foi somente durante o julgamento que os advogados começaram a falar em amputações e horror. O pobre do filme nunca teve chance. Achei que apenas 5 pessoas o veriam e apenas 3 gostassem. Quando eu escrevi, eu não tive a intenção de dirigi-lo. Eu nunca tinha pegado numa câmera de cinema. Então a ideia que tiveram de que eu iria dirigi-lo não me ocorreu. Mas todos disseram, não, você escreveu e precisa levá-lo até o fim. É muito difícil receber uma crítica ruim e uma crítica boa, porque você não consegue atender a nenhuma de ambas as expectativas. Mas eu gostaria de dizer publicamente que ganhou Framboesa de Ouro de pior direção por esse filme e nunca recebi o prêmio, e isso me deixa furiosa. Eu quero a porra da minha Framboesa de Ouro. E é muito interessante, assim, porque ela escreveu essa história com 19 anos, era uma menina de 19 anos contemplando essa história e já conseguindo fazer, tipo, essas ligações, assim, do não é só uma história sobre o cara que amputa uma mulher que ele ama e coloca ela numa caixa. A história vai muito mais longe que isso. Eu acho muito interessante como ela vai tratar dos mommy issues dentro do filme, como a Helena representa a mãe do Nick durante o filme, em vários momentos, da agressividade dela, do jeito que ela está constantemente emasculando ele. O filme abre com o Nick criança sendo emasculado. É, uma das primeiras imagens do filme é a Vênus de Milo, depois a mãe morre, é botada no caixão, que é uma caixa. Então, é um filme carregadíssimo de simbolismo, carregadíssimo de significado para tudo que ele tá fazendo. Eu acho o trabalho realmente muito impressionante. E dentro ainda dessa crítica do filme, dentro dessa entrevista, a pessoa fala o seguinte, uma coisa que me deixa perplexa sobre Encaixotando Helena é que você foi acusada de misoginia. E daí, sobre isso, a Jennifer Lynch, ela fala que ela não gosta dessa alcunha e ela fica muito puta quando as pessoas falam sobre isso, porque ela tentou fazer exatamente o oposto. Ela fala que, pra mim, se você olhar pro filme, é a mulher que está no controle, é um sonho, é um conto de fadas. Ele é o óbvio príncipe encantado e ela vive um pesadelo, como em A Branca de Neve. Ambos estão feridos e eu não consegui entender porque as pessoas não o viam como um estudo de personagens. Por que diabos uma menina de 19 anos escreveria um pornô de tortura misógino? Mas ela termina esse coach falando: eu só queria que esse filme fosse visto pelo que ele é e não odiado pelo que ele não é. Eu não me importo de fracassar em algo desde que seja algo que eu me propus a fazer.
Assim como o Luiz, eu também não tinha assistido esse filme, mas ele já vive no imaginário popular, então eu já conhecia esse filme, eu já conhecia partes da história que cerca ele. O Luiz mencionou dentro do quote, da citação que ele trouxe, um julgamento, que a gente vai explicar depois, mas é basicamente um julgamento muito do brabo que rolou na produção do filme, que faliu a Kim Basinger.
Não é um julgamento moral, sabe? É literalmente foi um tribunal, não, sabe?
Num tribunal, sabe? Tipo, mudou a forma que os atores fazem contratos em Hollywood, esse filme. Literalmente. Mas uma coisa que eu achei muito interessante assistindo o filme ontem, antes da gravação, é que ele não era necessariamente o que eu tava esperando que ele fosse. Porque eu fiquei, tipo, tá, o filme é muito cafona, é muito dos anos 90, sabe?
Muito cedinho, Bill Paxton tá usando uma calça.
É, o Bill Paxton tá usando uma calça de couro que marca, desenha o pau dele, sabe? Tipo, é muito...
A gente tem que separar uma parte, só pra falar do Bill Paxton nesse filme, que ele tá em outra vibe, sabe?
Ele sempre tá em outra vibe. A carreira do Bill Paxton é muito fascinante, porque tem sempre alguns projetos assim que ele tá em outra vibe e ele rouba a cena, sabe? É tipo o Near Dark também, da Kathryn Bigelow, que é outra coisa, e a gente precisa fazer um episódio sobre esse filme. Mas ele não era o que eu tava esperando. Tipo, eu não tava conseguindo entender como esse filme poderia ser visto com tanto, tipo, ah, isso é tão mau gosto, isso é tão ruim, isso é tão... Eu real não tava conseguindo entender, porque eu acho que é um conceito muito interessante. A vibe dele, eu não sei porque essa comparação veio da minha cabeça, além das comparações de nepotismo. Mas a vibe dele era basicamente, pra mim, tava me passando como, sei lá, um filme da Sofia Coppola, se ela fosse flertar com surrealismo. Tem uma energia que eu achei muito similar ali, sabe? Se ela fosse um pouco, sabe, tipo, horny.
Não, achei... você tentando não ser misógino e chamando a mulher de frígida, cara.
olha aí. Ó, não coloca palavras na minha boca, sabe?
Essa coisa é meio, tipo, garotas que cresceram, tipo... ricas e que são melancólicas, sabe? Só que o mestre é David Lynch, então ela tem um quê de maluquice na família, sabe?
Mas é muito exatamente isso, sabe? Saber que também o filme foi escrito por ela aos 19 anos acaba traduzindo muito mais fácil as coisas que você tá vendo ali em tela, por mais que a direção não tenha sido nessa mesma idade, mas o roteiro foi feito nessa mesma idade, então ele tem um pouco meio que esses mesmos princípios e aspirações e desejos que são muito irracionais até, sabe? Eu acho que se alinha muito com a visão de uma jovem adolescente escrevendo sobre desejos, sobre a agência que uma mulher pode ter sobre seus próprios desejos, seu próprio corpo, e também os efeitos da sociedade ao redor dela e como isso vai literalmente encaixotá-la e limitá-la e enquadrá-la nesses certos papéis que são muito violentos. Então eu achei que o filme ele fez muito mais sentido para mim assistindo assim. Eu não consegui muito bem entender, tipo, qual era, tipo, qual foi, sabe? Por que fazer a Jennifer Lynch do Judas, sabe? Tipo, ela não jogou uma pedra na cruz. Qual foi o ponto? Qual era o ponto? E o ponto era a misoginia, sabe? A recepção do filme era basicamente provando o ponto dela dentro do filme. Mas eu achei um filme muito interessante porque ele tem toda essa vibe dos thrillers eróticos dos anos 90, que eles eram muito provocativos, eles eram muito lascivos, eles eram muito cafonas. Eu acho que isso faz parte dentro da própria estética, sabe? Eu acho que o filme ele respeita isso.
Cara, um bom thriller erótico tem que ter um saxofone.
Tem que ter um saxofone.
No mínimo, um saxofone, sabe? Foi isso que The Idol entendeu durante um episódio.
Um episódio. Exatamente.
Tem um episódio que tem uma cena excelente envolvendo um saxofone, que foi quando eu falei, é isso, e depois não era, mas enfim.
E eu gosto muito dessa estética que ela vai colocar no filme que depois fica muito literal. Eu acho que isso, esse é o ponto do filme que eu não gosto muito, é aquele, o plot twist no final. Porque eu gosto que o filme ele tem toda essa estética onírica, de sonho, essa coisa muito idílica. É, e eu acho que ela contorce um pouco essas estéticas, tipo, o Álvaro tava falando do quarto da Helena, que é cheio de velas, sabe, parece uma bruxa.
Que parece um quarto do século XIX, sabe, tipo, aqui.
Pois é, tipo, parece uma coisa meio vitoriana, assim, sabe, tipo, ela com aquele baby doll, sabe, tirando a camisola e cheio de velas e...
Eu adoro que por alguma razão ela tá sempre mexendo o cabelo dela, assim, nessa cena toda.
Sim, tipo, tá... o cabelo dela no filme todo, ele parece um... não parece um penteado dos anos 90, sabe, parece um penteado do século XVIII, sabe, aquele cabelão assim, com a camisola.
Eu amo que ela passa todas as primeiras aparições dela, ela tá de preto, e depois quando ela vai entrar na casa do Nick, e ela passa o resto do filme vestida de branco. Vocês notaram isso? Foi algo que eu fiquei, uau! Nossa, semiótica!
Sim!
Complexo, Madonna prostituta total ali, sabe?
Exatamente, exatamente. É, então, eu gosto muito do que ela faz visualmente nesse filme. Eu acho que o filme ele não vai tão longe em algumas discussões, em algumas dinâmicas que eu gostaria que ele fosse. Eu acho que o final enfraquece isso um pouco. Mas eu ainda acho ele muito fascinante, porque ele é um filme que ele passeia por alguns subgêneros, assim, até. Ele é esse thriller erótico e ele tem esse quê de body horror. Só que, ao mesmo tempo, ele é uma comédia sobre emasculação, sabe? É uma vibe meio de olhos bem fechados, sabe?
Sim,
é um cara sendo humilhado por quase 2 horas por ser um homem patético, sabe? É uma mulher pisando no pinto dele e essa mulher não tem nem pernas, sabe?
Cara, a mulher toda, ela tá na situação de vulnerabilidade mais impossível e completamente maluca. Já concebida, ela vira pro cara e fala: você não me fez gozar de qualquer jeito, broxa? Sabe? Você é patético, viado patético. Ela fica assim pra ele. Eu amo a Helena, ela é um lacre.
Ele literalmente coloca ela num pedestal, tipo, no ponto do filme, tipo, com ela tá os braços e as peças.
Ela começa a rir, ela fica rindo
essa é
dele. Ela acha hilário. Ela acha hilário o que ele faz com ela. É muito perverso, o negócio.
Ela assim. Tá gargalhando, tipo, e ele começa a, tipo, assim, colher, sabe? Essa cena é foda. E eu adoro esse detalhe que nesse pedestal. É, mesmo assim, ela continua mais alto que ele, sabe? Tipo, ela sempre tá meio que um pouquinho mais alta do que ele, nas cenas que mostra os dois lado a lado, sabe?
Nessa entrevista, eu acho muito interessante isso, porque a Jennifer Lynch não ganha crédito o suficiente pro quão esperta ela tava quando ela fez esse filme. Porque pra alguém que caiu de cabeça num roteiro e depois numa direção com 19 anos, eu acho realmente muito impressionante, assim, como ela consegue trabalhar bem os simbolismos dela dentro do filme, por mais que algumas coisas estejam datadas, algumas coisas sejam muito amadoras, eu acho que ele ainda é um filme muito bem pensado, tipo, principalmente pra uma diretora de primeira viagem, uma Nepo Baby, que mandaram ela fazer um filme porque ela era filha do David Lynch. Inclusive, nessa entrevista, quando ela fala da reação negativa à época, ela fala que se o filme tivesse sido feito por um homem e eu não fosse filha do David Lynch, garanto que ninguém teria olhado pra ele da mesma forma. E ainda sobre o filme, ela vai falando como ela tava... Ela agradece os atores, ela fala que ela fica muito triste pela reação e pelo como trataram eles depois do filme, porque foi tudo muito, muito generoso na realização e muito corajoso de ter aceitado participar e fazer esse filme. E ela fala também nessa entrevista de que toda vez que o Julian ficava muito masculino em cena, ele se elevava, ela tinha que pedir pra ele baixar o tom. E ele sempre aceitou a direção dela enquanto diretora, e ela fala, abençoado seja o coração dele. Porque é um personagem patético, é um personagem concebido pra ser patético, e é um personagem que até numa posição de poder, ele não tá na posição de poder. Quem tá na posição de poder é a Helena. A Helena sem braços e sem pernas, ela controla aquele homem num nível em que ela começa a guiar ele sexualmente dentro do filme. Ela começa a melhorar ele, ela começa a melhorar o cara, sabe? Ela tá na situação... sequestrada, mutilada, tipo, na situação absurda, e ela ainda consegue, tipo, sabe, ela fala, I could fix him.
É, fala isso.
E é muito distorcido, é muito perverso, e é muito interessante porque isso que o João falou, esse filme não era o que eu esperava ser, porque eu só achei que eu ia achar, tipo, uma ópera de mau gosto, sabe? Tipo, algo extremamente nojento e pervertido, que é como as pessoas tratam esse filme, como as pessoas insistem a continuar tratando esse filme. Mas ele é muito interessante, eu acho que exatamente por causa disso. Ele brinca muito com as situações de poder, e principalmente as representações masculinas e femininas, de abuso também dentro da história. Porque o cara, ele só consegue fazer o que ele faz com a Helena porque ela está numa situação de vulnerabilidade que não foi causada por ele. E ele precisa podar ela, ele continua podando ela, literalmente, até ela precisar dele. E aí, quando ela precisa dele, ela continua manipulando ele pra depois eles poderem estar num par de igualdade. E ainda assim, não é um par de igualdade, no fim das contas, sabe? É muito interessante, é uma dinâmica muito interessante. É realmente um filme que ele dá muito pano pra manga pra discutir e pensar sobre ele, se você estiver disposto a realmente assistir ele. Porque é até a questão, assim, que as pessoas amam puxar quando elas vão falar desse filme e falar de qualquer filme... Eu odeio a expressão síndrome de Estocolmo, desculpa, eu odeio. Eu acho muito básica. Ah, eu entendo. Ah, é um conceito que existe, mas é chato, sabe? Ah, a gente ainda vai falar de síndrome de Estocolmo falando da Bela e a Fera, sabe?
Eu acho que às vezes isso só... Eu acho que isso reduz muitas vezes a situação, porque tem uma coisa muito complexa aqui, tipo, na forma como tem a rolança dinâmica, sabe? Não é que, ah, ela é sequestrada e de repente se apaixonou por ele. Tipo, rola uma dominação ali, é um jogo que tá rolando. Uma coisa que marcou muito revendo é que depois a. Quando o Julian Sands tá lá, tipo, sendo voyeur, vendo ela transando com o Bill Paxton, tem uma hora que ela para e o Bill Paxton tá lá, tipo, todo pose de gostosão, fala assim: ah, volta pra cama, e ela, você me entendia, sabe? Sempre entediada. E, tipo, e quando começa a rolar toda essa treta, tipo, dela com o Nick, parece, tipo. Eu não vou dizer que ela tá gostando da situação, por razões óbvias, né? Mas. Parece que ela começa a entrar nesse jogo, tipo, em certo ponto. Ela também vira uma voyeur em certo ponto do filme, tipo, olhando, observando ele. E ela começa a jogar com ele. Eu adoro aquela cena, a cena da chuva, sabe? Tipo, que dá a entender que ela tá, tipo, várias aspas seduzindo ele. Quando ele vai chegar perto, ela cospe na cara dele e fala que ele nunca vai ser homem pra ela, sabe? Tipo, eu gosto dessa relação toda, sabe? Tipo, tem algo meio de kink e fantasia sexual ali, mas ao mesmo tempo acho que dá muito de pano pra se ver tipo, como funcionam essas relações, essas dinâmicas de poder nas relações entre homens e mulheres, sabe? Que eu acho que dá uma arma interessante pro filme. E o que eu deixei tão instigado nele é como é um filme que sempre considera um filme tão considerado um filme ruim, ou tão ruim que é bom, ou então tipo, piores filmes de todos os tempos e tudo mais. Mesmo até pro filme que eu acho que ele dá muito pano pra discussão, porque ele permite várias interpretações, sabe? Tipo, o João tava falando que eu não gosto do final e eu também, tipo, não sou tão favorável a ele, mas a ideia de ser um sonho permite muita interpretação de ser um filme ser meio que uma análise sobre misoginia, né? Tipo, o cara literalmente só vê ela como objeto. Ela literalmente vê ela só como objeto. Ela literalmente vira uma estátua igual, tipo, a estátua da Vênus que ele tem. Tipo, ela tá lá só pra ser bonita. E ele meio que adora ela por isso, sabe? Ele adora ela a partir do momento que ela perde a agência dela, sabe? Tipo, funcionaria dentro dessa visão. Mas o tempo, se não tivesse esse final, se fosse tudo real, também seria muito fascinante pensar tipo, como funcionaria essa dinâmica de poder entre os dois, uma dinâmica em que tipo, desejo e poder estariam se misturando e seria uma visão muito mais mórbida, né? Mas assim, seria tipo, um resultado muito fascinante. Você só falando assim, ah, é sobre relacionamento abusivo, e tá, dá pra ver isso também, tipo, a personagem literalmente perdendo a habilidade de sair dali, né? Dá pra ver dessa forma também. É um filme que acho que ele é muito assim, as pessoas dão, tipo, valor a ele. E várias coisas que as pessoas consideram como sendo pontos negativos, acho que as contas ajuda mais, tipo, as atuações são meio esquisitas, meio, tá cada um em um ponto diferente. Só que eu acho que isso dá mais sabor pra essa coisa meio de sonho do filme, sabe? Tipo, o Julian Sands parece que tá num palco atuando pra pessoa na oitava fileira. Enquanto que a Shirley Fay tá atuando igual, tipo, em Twin Peaks. E o Bill Paxton tá atuando eu não sei aonde, ele tá aparecendo. Ele parece estar num pornô gay, sabe? É isso que ele parece estar ali. Ele com aquela calça de couro falando, tipo, I wanna go to the club, sabe? Tipo, toda aquela... Eu achei o personagem muito... Eu achei ele muito queer-coded. Ele parece um personagem meio bissexual nesse filme. Não sei explicar, sabe?
Ah, ele é... A visão de uma garota de 19 anos sobre um bad boy é sempre um homem meio bicha. Vocês já perceberam?
É, exatamente.
Vocês lembram do livro do Tem Alguém na Sua Casa? Que, tipo, a grande fantasia de bad boy é porque o cara tem cabelo roxo.
Sim. Sim.
Tipo, no livro, no filme não tem isso, mas...
Tem uma cena no Caixa da Helena, você lembra da cena que ele pega o vestido dela e começa a falar que ela ficaria linda usando esse vestido, que o pessoal, que os homens iam olhar pra ela, uma coisa assim, e fica tipo,
Não, é engraçado, porque ela tá em situação de dominação em absolutamente todos os momentos do filme. Eu acho que o único momento de vulnerabilidade dela é mais pro final mesmo.
É que ela tá na
arma. Mesmo assim, parece... É, a cena da... Não, mas nem a cena da arma, porque ela tá puta olhando pra arma. Quando ele pega a arma, ele fala, eu vou me matar. E depois ele fala, eu vou te matar, eu posso te matar. Ela não demonstra, eu achei que tipo, ela ia ficar com medo, mas ela olha com ódio pra aquela arma, quando ele bota a arma na cara dela. Ela fica tipo, cara, você fez tudo isso. Você vai botar uma arma na minha cara. E daí depois, quando ele bota a arma na cabeça, pra mim é muito mais uma situação de tipo, se você morrer, eu não tenho como sair daqui, sabe? Então ela precisa que ele continue vivo até o final do filme. Eu adorei essa personagem. Eu adorei a Helena, eu achei ela uma personagem fascinante de verdade. Eu gosto de pensar que ela... Agora que você falou, pra mim orna bastante a ideia de que ela é uma prostituta, porque eu acho que... Eu acho que enriquece. Eu acho que enriqueceria o texto. Eu queria que isso, na verdade, estivesse dentro do filme. Eu acho que enriquece.
É a personagem que só se relaciona por questões econômicas, sabe? Não necessariamente porque ela tá, tipo, interessada nesses homens, sabe?
É, e tipo, ela absorve e ela domina todos os lugares que ela tá ao longo do filme. Até quando ela tá com o bad boy, que tipo, ah, ele é insuportável, mas eles transam porque eles não têm um relacionamento, sabe? Ela fica destratando ele, o cara é tipo... Ela para o sexo porque ela tem que atender o telefone, ela fica puta, ela manda o cara embora. Aí o cara fala, ah, eu vou pra um, sei lá, um bar de strip, bater um punheta, não lembro. Ele fala alguma porra meio escrota pra ela, assim.
É, ele fala, vou no clube pra transar, to get laid.
Sabe? É, e daí ela vira pra ele e fica... Você pode passar no mercado pra mim? Eu adoro quando a cena da festa que ela chega e tipo, mostra que todas as mulheres lá odeiam ela. Então ela tá... E todos os homens são obcecados por ela. Então ela tá em constante manipulação de homens. Ela tá em constante observação. Tá todo mundo vendo ela como essa coisa que está constantemente invadindo os lugares e criando essa obsessão em todo mundo, seja pelo bem ou seja pelo mal. É uma personagem muito fascinante. Eu acho que a Charlene Fenn, ela é... A gente pode falar um pouco depois sobre o casting, tem toda a treta com a Kim Basinger. Mas a Madonna foi considerada pra fazer a Helena.
Que faz muito sentido.
Teria sido um lacre. Mas eu acho que a Charlene Fenn, ela tá perfeita no papel, porque, ela é boa. Ela é muito boa. Ela é realmente boa. E ela é muito bonita, e ela tem essa presença de estrela, mas eu acho que ela não é reconhecível o suficiente pra você perder um pouco da personagem e virar tipo, ah, é a Madonna, sabe?
Sim.
Eu gosto muito de toda a presença dela no filme, eu adoro aquela cena da janela, que ele sobe na casa pra ficar observando ela pela janela, e você consegue...
Ele tá suado, Julian Sands, sabe?
E ela tá
aqueles
tipo,
shorts.
Ela começa... E daí tá quente, e daí ela começa tipo... A se refrescar botando o copo de bebida nos seios, assim, é uma cena tão... sabe?
É sexy cafona do mesmo jeito, sabe?
É terrível, Woman in Chains, sabe?
Eu acho hilário a forma como a música é colocada no filme, porque, tipo, a música só invade, sabe? Parece que abriu uma aba no seu computador tocando algum vídeo no YouTube, sabe?
Olha, eu vou ser sincero, dizer assim, que se eu tivesse começado a fazer filme com 19 anos, eles provavelmente seriam todos desse jeito. E é por isso que todos os filmes do Xavier Dolan são desse jeito também. Só tem música tocando em momentos aleatórios, sabe?
Invadindo,
do nada,
sabe?
Ele enfia.
Parece que alguém deu um play ali só, sabe? Tá tocando.
Mas uma coisa que eu gosto muito nesse filme em relação à própria sexualidade da Helena é que é uma... E quando você vai fazer essa leitura de essa personagem é uma prostituta... Eu acho que realmente enriquece bastante, porque é uma personagem que ela tá completamente apática a todos os estímulos de masculinidade ao redor dela. Nessa cena do sexo com o Bill Paxton, o momento que ela parece realmente tá mais regozijando daquele momento é quando ela tá se refrescando com gelo nos peitos, sabe? Tipo, ela não reage aos avanços do Nick... Aquela cena da festa que ela começa a flertar com outro cara não parece ser sobre aquele cara, sabe? Não é sobre aquele cara. Tipo, ela não tá necessariamente interessada.
Essa cena da festa parece ser de um filme do Buñuel, sabe? Aquilo quase, sabe? Aquela cena toda.
Nossa, aqueles cortes no Nick vendo ela indo embora com a mão segurando... O cotovelo, o braço do cara nas costas dela.
Tem muitas coisas nos braços dela na primeira metade do filme, né? Tipo, ela vai agarrando os outros, tá segurando as coisas.
E daí, curiosamente, a cena que é de fato sexual e que parece que tá despertando desejo nela é justamente a cena que ela tá sendo voyeur. Quando o Nick traz aquela mulher e ela tá assistindo ele transando com a mulher pela brecha da porta.
E é um paralelo com a cena da janela, inclusive. Porque eles trocam de lugares, né?
Vocês separaram que essa mulher que ele leva pra casa, que Dá a entender que é uma prostituta nessa cena. É um sonho dele, né? Tipo, no final, ela parece como sendo uma enfermeira,
ela é enfermeira
do hospital.
Diva.
Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que nesse filme ele tem uma certa dicotomia de que, assim, ele é muito óbvio, sabe? Tipo, ele não é nada sutil, ele claramente é algo que uma garota de 19 anos escreveria sobre misoginia e desejo feminino e tal.
As referências da mitologia grega, né? Tipo, é mais
as referências, sabe? Tipo,
o nome Helena ser ligado à Guerra de Troia e tudo mais, a mulher mais linda que provocou.
É tudo muito óbvio, mas isso não necessariamente eu vejo como um demérito, porque eu acho que ela ainda consegue dar muita complexidade às relações e às dinâmicas de poder desses dois personagens, principalmente, né? A Helena é uma personagem muito, muito fascinante nesse sentido. O Nick também, eu acho que esse jogo deles dois e os dois atores carregam muito a força desse filme nas costas, juntamente, né, com a própria direção da Jennifer Lynch. E eu gosto muito dessa energia do filme, dele não existir numa realidade que é necessariamente a nossa. Os comportamentos dos personagens, eles estão elevados, eles não parecem muito, sabe, na nossa linha de realidade. Isso vai contribuindo à medida que o filme vai passando para essa energia de sonho, sabe, esse delírio dela. Por isso que eu acho que o final também enfraquece muito isso. Eu gostaria que o filme todo fosse dentro desse delírio, dentro desse sonho, porque eu acho que seria muito mais fascinante de discutir essas, tudo isso que tá sendo proposto dentro do filme, né? E é engraçado, tipo, eu acho uma leitura tão, hoje em dia a gente sabe que é muito óbvio, mas tipo, naquela época, a pobre da Jennifer Lynch, ela foi criticada pela Organização Nacional das Mulheres, sabe? Tipo, a ONU do feminismo, sabe? E nos Estados Unidos criticou ela. Por isso que foi um dos motivos que ela se sentiu tão arrasada. Ela passou, sei lá, 15 anos longe do cinema, tendo filho e cuidando dos filhos, e criando a família dela pra depois voltar pro trabalho. Sendo que tudo nesse filme, eu não sei como eu consigo ver uma leitura tão misógina nesse filme, sendo que tudo tá lá.
Eu não acho que o filme quer que você simpatize com um cara que tá mantendo a mulher refém em casa, sabe?
De longe, sabe?
O filme
sabe?
Faz
de
muita
longe.
Questão de mostrar que, tipo, que ele é uma figura que não bate bem, sabe? Que é uma figura com muitos complexos e tudo mais, sabe?
Eu acho muito interessante também a própria abordagem dela em relação a isso, porque, como o Luiz falou na entrevista dela, ela fala que ela nunca pretendeu que esse filme fosse ser um filme de terror. E uma das urgências para que ela sentisse a necessidade de dirigir o filme, ela escreveu o filme e, a pior, ela não iria dirigir, era justamente porque ela tinha medo de que se caísse nas mãos de, sei lá, um diretor, ele focasse nos elementos errados, o filme virasse um torture porn, um exploitation, alguma coisa assim. O que eu acho engraçado é que esse filme também, ele flerta com alguns elementos do exploitation. Mas eu gosto dessa abordagem dela, justamente disso, esses acontecimentos muito horríveis que tá rolando em tela, assim. É filmado de uma maneira muito, eu não quero dizer leve, porque não é leve, mas eu acho que tem uma suavidade.
É uma coisa meio onírica nisso tudo. Faz muito sentido pra mim quando eu vi ela em entrevista se referindo ao filme como sendo um conto de fadas. Porque realmente é muito essa dinâmica mesmo, sabe? Tipo, você vê a sinopse, vê tipo um cara tá mantendo a mulher em cativeiro, arrancando os membros dela, você imagina que vai ser, sei lá, um albergue da vida, uma coisa super gore. E o filme tem, tipo, uma gota de sangue, sabe? É tudo muito limpo, ela parece quase uma boneca.
Não, tem.
Mas sendo que ela é atropelada, né? Tipo.
É.
Mas, tipo, depois disso, que teoricamente é o ramo da realidade ainda, né? Tipo, quando começa ela perder os membros e tudo mais, já é no sonho. Ela é quase uma boneca ali, sabe? Parece que tá arrancando os membros de uma Barbie, quase, sabe? E tudo isso tá dentro dessa dinâmica de. E faz sentido comparar com o Conde de Fada, o Conde de Fada tem essa coisa de ele funciona numa realidade própria, tipo. Tem punições e coisas acontecendo, só que tudo funciona dentro de uma dinâmica muito própria deles. E esse filme também, tipo, tudo tá rolando ali, tá funcionando dentro dessa dinâmica muito própria desse universo, dessa relação dos dois. Tipo, que esse cara nessa mansão enorme abandonada, com essa mulher ali, essa relação muito bizarra que tá vivendo entre os dois. Tem uma dinâmica muito própria entre eles. E o filme tem esses tons góticos de misturar, tipo, essas coisas que são muito proibidas ao mesmo tempo, muito tabus, muito proibidas ao mesmo tempo, excitantes personagens, em algum nível excitante pro espectador também, né? Tipo, a forma ele brinca com o voyeurismo e tudo mais. E sabe, tipo, por isso que eu acho que o filme que ele é tão único, sabe? De todas as contas. Eu acho maluco pensar que o filme desse foi tipo. Quando você vai ver ele, aparece o logo da MGM no começo, sabe? E que tem, tipo, atores conhecidos dele, sabe? É um filme dentro do universo dos filmes de erótico thriller. Ele é muito único dentro do panorama dos anos 90, ele é muito único. E até hoje eu não consigo, tipo, pensar em algum filme que seja equiparável em relação à distribuição e o alcance que ele teve e o nível de escritice e temas abordados, sabe? É o que nem a própria Jennifer iria alcançar em filmes posteriores, sabe? Esse nível de misturar morbidez com desejo e com algum. Transformar algo muito mórbido em algum nível, algum tipo de beleza ali, mas uma beleza muito estranha que você sabe que é errada. Eu acho que é por isso que eu acho o filme tão. É por isso que ele mexe tanto comigo, sabe? Que eu fico tão obcecado com ele.
E é uma verdadeira pena que a recepção do filme tenha barrado a gente testemunhar o próprio amadurecimento da Jennifer como artista e como diretora, porque imagina os filmes que ela poderia ter feito depois, sabe? Enquanto ela. Imagina a carreira que ela poderia ter tido, não em termos de sucesso, mas de as obras que ela poderia ter feito, sabe? A gente comparou, brincou com a Sofia Coppola, mas eu acho que é um. É um Eu acho que é um elemento muito fascinante da carreira da Sofia Coppola, você acompanhar justamente esse crescimento dela como diretora, como artista,
Como os
a
temas
visão
estão
dela.
lá e ela foi de uma forma aprimorando ele.
Aprimorando, maturando mesmo, sabe? Tipo, ao longo da filmografia. E eu acho que a gente foi meio que roubado, e a Jennifer Lynch, ela foi roubada dessa oportunidade de amadurecer a obra dela junto com o público, né? Porque se ela começou a carreira dela com esse filme, imagina o que ela poderia ter feito depois, né?
I want you to get that thing out of here.
But it's for you, so you can get around. I'll help you get into it.
Your help is what put me here in the first place.
No.
Yes, I wouldn't be here if you hadn't been late getting to the fucking airport. If you hadn't been so incompetent and so fucking stupid!
Helena!
Bom, pessoal, e esse foi o nosso episódio revisitando e encaixotando Helena, ou visitando pela primeira vez, caso você nunca tenha assistido. Eu imagino que a maior parte
Nosso
das.
episódio de unboxing Helena, sabe?
Unboxing Helena. Eu. Que raiva.
Teve um delay, viu? Teve um delay.
Esse foi o Esqueletos no Armário, arroba Esqueletos Gays em qualquer rede social. Você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosnoarmario.com. Se você gostar do nosso trabalho, você pode contribuir com a gente no Apoia-se, que é apoia.se/esqueletosgays. Se você quiser me encontrar, você me encontra no Instagram, arroba Machado Eliuê, na minha conta pessoal. E eu tenho uma conta para postar mídia física, vinil DVD, que é arroba Coisa Escabrosa.
Sou o Álvaro, se quiser me seguir no Twitter, a minha arroba é Geirácula98. Tem perfil no Instagram pra comentar de terror, que é Gerácula Underline, e outro pra postar imagens de locais gays em filmes, que é Bar Gay Todo Seu.
E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba JON3TO, no Instagram, arroba JoãoNeto_89, e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, inclusive eu tô fazendo um post pra Encaixotando Helena, vou postar quando o episódio sair. Arroba nrib_design, tanto no Twitter quanto no Instagram.
Falar a história da Keybase.
Ai, tá, fofoca,
Fofoca.
fofoca.
Ah, fofoca. Pra fechar o
Conte.
episódio. Tá, então, pra fechar o episódio com o tópico fofoca, né? Esse filme ele passou alguns anos durante a pré-produção dele, porque inicialmente a Madonna iria ser a Helena no filme. E ela tinha sido contratada, e ela tava, tipo, pouquíssimo tempo, uma janela de tempo muito curta antes do começo da produção, ela teve que sair do filme. Depois eles foram conseguiram a Kim Basinger, que na época tava famosa pelos filmes do Batman, do Tim Burton. Ela também fez aquele filme.
Ela já tinha ganhado o Oscar nessa época? O LA Cidade Proibida?
Eu acho que não. Eu acho que nessa época não. Porque eu acho que o LA é de 95, não? Ela não tinha ganhado o Oscar ainda, mas ela tinha acabado de fazer aquele romance erótico com o Mickey Rourke,
Ah,
que eu
o
esqueci o
Nove e
nome.
Meia Semanas de Amor.
Isso. Então, tipo, ela era uma atriz que estava ali em alta, né? Então era um nome grande assim para ter atrelado o projeto. Ou seja, esse projeto ele já vinha ruminando interesse e curiosidade em Hollywood muito antes dele sequer ser produzido, né? E eu li uma entrevista da Jennifer Lynch, que ela fala... Eu pensei que eu tinha separado aqui, mas eu acho que eu não separei. Mas ela fala justamente isso, que a ideia de... Se esse filme tivesse sido produzido com a Madonna ou a Kim Basinger, eram duas figuras que elas eram basicamente Helenas ao olho do público. Então, tinha esse duplo interesse nessas atrizes interpretando essa personagem, né? Só que o que é que acontece? Naquela época, os contratos de Hollywood, eles não eram tão bem feitos. E tinha uma coisa muito curiosa em contratos de Hollywood com atores em projetos, que é uma coisa que hoje em dia a gente, ouvindo, parece muito absurda, que eram contratos que eram feitos na base do aperto de mão.
Era contrato...
Você falava, você conversava.
Orais, né?
Orais, verbais. Você, sei lá, falava com o ator, com a gente e tal. Ah, tem esse projeto, fulano quer participar. Beleza, ele vai participar. Aperta a mão, o contrato tá fechado ali. O que é que acontece? A Kim Basinger tinha sido atrelada a esse projeto. Ela ia fazer a Helena. De última hora, ela mudou de agente. O agente novo persuadiu ela a sair desse projeto. Chegou, falou lá pra produção do filme. Olha, ela não vai fazer esse projeto, não. E eu vi uma entrevista da Jennifer Lynch falando que, tipo, ele foi muito dissimulado, sabe? O tom dele falando que ela não ia participar desse projeto foi muito específico. Então, o que é que acontece? Eles processaram não a gente, não a agência dela, não processaram a associação de atores, processaram a atriz Kim Basinger. A própria. Era, tipo, a produtora do filme versus Basinger, vírgula Kim, sabe? Tipo, era literalmente o nome dela, a pessoa dela que tava sendo processada. Acabou que a coitada teve que pagar 7, 8 milhões. 8
milhões. Ela perdeu o processo em 8 milhões.
8 milhões.
E abriu falência por causa disso.
Abriu falência.
E o filme custou 4. Ela pagou mais do que a produção do filme.
Cara, a coitada que fez isso. E é por causa disso que hoje em dia existe cláusula de quebra de contrato em Hollywood, sabe? Esse filme que mudou.
Exato.
Se hoje em dia a coitada tá tendo que aparecer em 50 tons mais escuros, como a amante MILF do Christian Grey, é por causa de 50... por causa de Cachotão da Helena, sabe?
É verdade!
Mas depois ela entrou na justiça, conseguiu renegociar e a multa baixou pra 3 milhões. O que continua péssimo pra mim, mas pelo menos não é 8 milhões mais.
Então, aí a coitada ganhou um Oscar 2 anos depois, mas ainda assim eu acho que ela, tipo, nunca conseguiu se recuperar disso. Porque ela, real, nunca fez mais nada, sabe?
Eu tava olhando a página dela na Wikipédia, e tá tipo assim, ah, prêmio de indicações, Oscar melhor atriz, prêmio Saturn, sei que lá. Então a parte é só das Sombrezas de Ouro, sabe? Indicada por pior atriz por 9 e meia semanas de amor, indicada pela atriz por The Cool World. E em 2005, ela foi indicada a pior perdedora dos últimos 25 anos do Framboesa de Ouro.
Eu odeio Framboesa de Ouro. Eu preciso falar isso. Não tem mais, não é mais engraçado.
Essa categoria é especificamente misógina, sabe? É outro nível de misoginia.
Eu acho que, tipo, não precisava existir. Tipo, não tem mais graça, sabe? É nesse ponto que a gente tá. Não tem mais graça. Cara, a cada 10 anos eles têm que fazer um pedido de desculpa público pra alguém, não, sabe?
Acho que
a cada 10 anos...
O prego no caixão deles foi que recentemente... Vocês lembram? Tem uma época que o Bruce Willis estava lançando, tipo, uns 5 filmes por ano, sabe? Todos eles eram horríveis. E aí eles criaram uma categoria pra debochar dele, que era o pior filme do Bruce Willis esse ano. E eles criaram isso, tipo, 3 meses depois, veio a público que o Bruce Willis estava fazendo isso porque ele tava com demência e ele tava precisando atuar pra poder pagar as contas, sabe? Aí todo mundo ficou tipo assim, é de bom tom, sabe?
É só maldoso. Eles tiveram que fazer uma retratação pública pra Shelley Duvaldo, tipo, ah, a gente não tinha consciência de que você tava sendo torturada no set, sabe? Tipo, galera...
Cara, né, recentemente...
Outro
prego no caixão deles ano passado foi... Que eles
indicaram ela de arma.
Não.
É que indicaram ela de pior atriz por Blonde. Ela foi indicada a melhor atriz por Blonde na mesma semana.
Não, isso daí
é uma palhaçada.
Isso daí é normal já, tipo, sem...
É de praxe.
É de praxe. Mas ano passado eles indicaram uma menina de, sei lá, 9 anos por aquele filme, o remake de Chamas da Vingança. E daí, tipo, pegou tão mal pra eles que eles retiraram a indicação, sabe? Pediram desculpas e se retrataram, mas, tipo...
Todo ano os caras têm que pedir desculpa porque é só, tipo, um grande show de maldade. É só, tipo, crueldade pública. Por quê? Por que isso existe ainda? Não tem porquê.
Nem pânico na TV existe mais, sabe?
É o pânico na TV dele, sabe?
E assim, mandem a porra do prêmio pra Jennifer Lynch. Ela é o único prêmio que ela tem. Mandem a framboesa pra ela. Que saco.
Deixa ela ter esse prêmio feio em casa, sabe?
Só que a gente só aquele gif, aquele vídeo da Olivia Wilde no protesto, sabe? We love America!
A gente é aquele, aquele cara do Leave Britney Alone, sabe?
Leave her alone!
Se você sabe qual vídeo é esse, a gente... é marcador de idade, tá? Eu tô tendo que falar. É marcador de idade.
A gente tá nesse modo já faz, tipo, umas 5 semanas, desde que a gente reformulou. Cada semana a gente tá assim...
A gente reformulou o programa, a gente vai tipo assim, qual foi o vencedor do Framboesa de Ouro por ano, sabe? A gente pegou assim o de 95, agora a gente tá no de 93. Qual
episódio,
o próximo Framboesa
de Ouro?
O episódio
de Mulher Gato vindo a galopes, viu? Gato é um thriller erótico, sabe? A gente assim...
Ah, que galope pra longe daqui, eu não vou ver isso, sinceramente.
Vale a pena, tá? É bem divertido.